seminário na Câmara, arquitetos defendem rejeição de medida provisória que propõe novas regras para regularização fundiária. A proposta será analisada por uma comissão especial de deputados e senadores criada na semana passada. Profissionais de todo o país criticaram a medida provisória, afirmando que ela estabelece novas regras para áreas urbanas e rurais, atropelando outras leis construídas coletivamente desde a Constituição de 1988. Arquitetos e urbanistas também reclamaram da ausência de debate prévio com a sociedade sobre a proposta e da edição do texto por medida provisória em vez de projeto de lei. As entidades profissionais também consideraram inconstitucional o texto proposto pelo governo e estudam a apresentação de uma ADIM ao Supremo contra a MP. Um documento com as posições do setor será apresentado ao final do 5º Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo nesta sexta-feira. A arquiteta Lana Jobert, coordenadora da Comissão de Política Urbana Ambiental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, destacou que a medida provisória é complexa, tem 65 artigos e já recebeu 732 emendas.
A regularização fundiária é uma coisa extremamente complexa. Imagina que essa medida provisória, ela vem engolindo toda a legislação que vem evoluindo desde 1950. Ela pega principalmente a 6766, a 11977, que é a de regularização de 2009, e o Estatuto das Cidades. Ou seja, tudo aquilo que a gente vem discutindo, vem amadurecendo, vem regulamentando, já tem vários instrumentos, ela passa o rodo. Parece sedutor para os prefeitos. Eles vão ter muito menos coisa. Só que depois, juridicamente, não tem como você efetivar. Ou seja, nós vamos voltar para aquele estado onde as matérias passam 20, 30, 40 anos e não caminham.
A MP da regularização fundiária deve ser aprovada até 2 de abril, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Arquitetos temem os efeitos da proposta, que por ser medida provisória passou a ter validade desde a data de publicação, em dezembro do ano passado. A medida provisória também uniformiza as regras para a titulação de terras na Amazônia Legal e determina condições para a manutenção do título da terra, como a destinação agrária, por meio de prática de cultura efetiva. A arquiteta Roberta Rodrigues, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará, manifestou receio quanto aos impactos dessas medidas.
Para a gente, pelo menos quem é da Amazônia, é bastante assustador a perspectiva do que pode acontecer em função do que está sendo proposto.
O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, é arquiteto e participou do seminário. Ele elogiou a iniciativa de aproximação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo com o Legislativo.
Para que a gente possa não só fazer algo de bom, mas também evitar algumas leis que às vezes se inventam aqui nessa casa, que só atrapalham. Vou dar um exemplo para você, quando tiraram a necessidade de projetos executivos na época da Copa e da Olimpíada. Quando se fala em tirar o projeto, pode até acelerar a contratação da obra, mas com certeza atrasa a sua conclusão. Tem uma agenda que a gente possa saber que está sendo votada aqui, o qual municiar, inclusive, de dados, para que a gente possa defender uma lei ou, ao contrário, ou pedir a sua rejeição, para que a gente possa realmente transformar essa nossa cidade. E sem planejamento ninguém faz nada.
A agenda legislativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo apresenta 140 proposições, entre medidas provisórias, projetos de lei da Câmara e do Senado e propostas de emenda à Constituição, entre outros. Ao longo do seminário, os profissionais vão se posicionar sobre as propostas mais importantes. O objetivo da entidade é atuar na defesa da construção de cidades com mais qualidade de vida, respeitando o meio ambiente e a cultura local. O 5º Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo se encerra nesta sexta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.